Estou bastante abastecida aqui, então se prepara. Vai vir fogo, vai vir unção, vai vir poder, vai vir o manifestado Senhor nessa noite. O Senhor tem falado profundamente em nossos corações. Eu quero me apresentar, meu nome é Cássia, uma das líderes em treinamento pastoral dessa casa. Hoje nós temos visitante, que alegria te receber aqui. Sinta-se à vontade, você está em casa, você está em família. Amém. Vamos estar dando continuidade à nossa série, gente. Que série, né? Poderoso Deus. Oh, glória, Ele é poderoso. Né? Já estamos na terceira semana. Eu acompanhei pelo Spotify. Se você também não acompanhou ainda, vá lá, está tudo lá registrado para você também receber tudo que o Senhor já começou a ministrar através dessa série. Ele é poderoso. Então abra sua Bíblia, vamos começar. A sua Bíblia no profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 7 ao 8. Vamos ver a declaração de Jeremias. Hoje nós vamos trabalhar o tema, o poder que move todas as coisas. Oh, glória. Meu Deus, como eu estou recebendo através desse tema. Vocês não têm noção. Quanto Deus está falando, está ministrando. E olha essa declaração de Jeremias, no capítulo 10, no versículo 7 ao, no versículo 6 ao 7. Que diz assim: Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e teu nome é poderoso. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra, em todos os reinos do mundo, não há ninguém semelhante a ti. Olha essa declaração que poderosa que Jeremias fez. Vamos orar agora sobre essa declaração. Pai, nós queremos dizer que somente o Senhor és Deus poderoso e seu nome está acima de todo nome, Pai. Eu oro, Pai, para que essa palavra, a qual o Senhor já está ministrando, Pai, venha tocar profundamente os corações dos teus filhos nessa noite, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Tira o cansaço, tira o sono, Pai. Tira tudo, Pai, que venha atrapalhar deles estarem atentos no que o Senhor quer falar. Oh, Pai, que tua igreja se coloque disponível para manifestar do seu poder nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Oh, glória a Deus. Então, como eu falei, nós vamos trabalhar o tema, o poder que move todas as coisas. Todas as coisas pertencem a Deus. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Não existe um único pensamento que não esteja ao seu alcance. Ele conhece cada coração e conhece também todas as nossas intenções. Tem poder sobre a vida, tanto para tirá-la quanto para criá-la. Seu poder torna o impossível é impossível. Através desse poder, os enfermos são curados. Milagres extraordinários acontecem. Esse é o poder que move todas as coisas. E quando eu estudava, eu orava sobre isso, eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? Porque falar do teu poder é fácil, tem muita coisa. Tem muitas coisas na palavra do Senhor que revela o poder de Deus. E eu poderia aqui trazer o livro de Êxodo, quando ele ali abre o Mar Vermelho, toda aquela trajetória de Israel pelo deserto, todas as maravilhas e poder que foram manifestados ali no deserto. Eu poderia também trazer as passagens a qual o povo de Israel, até atravessar a terra prometida, até eles chegarem à conquista, quantos poderes, quanto manifestar aconteceu na trajetória daquele povo. Eu poderia também trazer os evangelhos de Jesus, que relatam tantos milagres poderosos de Jesus, muitos milagres. Por exemplo, Marcos, é bom falar para a igreja igreja estudar, e eu gosto de levar a igreja para a palavra, para ela estudar, para ela ter fome, sede, para ela chegar em casa e falar, opa, o que, que a Cássia falou? Eu vou estudar, eu fiquei curioso. Eu amo isso, porque eu também sou assim. Eu amo quando as pessoas me levam a estudar, a entender aquilo que foi ministrado. E se você for ler o Evangelho de Marcos, ele foi um livro próprio para falar do poder de Deus. Ele é todo relatando só os milagres de Jesus. Por que Marcos fez isso? Porque ele estava ministrando para o povo romano. E o povo romano se achava que eles tinham poder, autoridade, eles se achavam os caras. Então o que, que Marcos faz? Estratégia. Ele vai falar, eu vou só falar de quem é Jesus em seu poder, do como ele move, e o que ele faz para realmente surpreender, mostrar para eles que nenhum Deus, nada que eles adoram, eles acreditam, se compara ao verdadeiro Deus que é Jesus. Então Marcos traz ali no seu livro várias trajetórias de milagres poderosos. Ah, gente, oh, chora, maçora, né, manás. Eles os deixam ver alguém que tem poder para acalmar a tempestade, dominar doenças e a morte, e até mesmo o poder para controlar o mundo invisível dos espíritos. Como o próprio profeta aqui declarou, ao que nós acabamos de ler, não há ninguém semelhante ao Senhor. Ele é grande e o seu poder é poderoso. E através dessa declaração, eu quero trazer através de histórias bíblicas. Eu vou entrar aqui nos aspectos bíblicos para a gente falar o quanto o poder de Deus pode se mover para o seu propósito. Ele move o seu poder para realizar propósitos. Amém? Então o primeiro aspecto que eu quero aqui trazer para a igreja, através do mover do poder de Deus, vidas são alcançadas. Há poder para alcançar o perdido. Há poder, e eu vou trazer aqui uma passagem que eu não sei se é tão conhecida, mas eu quero trazer para a igreja, que está lá em Josué, capítulo 2. Abra sua Bíblia, igreja. Josué, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. E para textualizar um pouquinho do que está se passando nesse capítulo de Josué, aqui Josué, ele envia dois homens espias para a terra de Jericó, para eles ali olhar a terra, né, mapear a terra, para antes deles invadirem, né, e tudo era permissão do Senhor, havia um propósito ali. E ali eles são descobertos. E ali, quando eles são descobertos, eles param na casa de Raabe. E aquela mulher, ao escondê-los, ela vem com algumas coisas que estavam em seu coração. Havia coisas que ela queria falar para aqueles homens do que estava em seu coração. E olha que poderoso que essa mulher estava declarando. Aí, em Josué capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8, vamos até o 11. E diz assim, antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, e quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram ao leste do Jordão, aos dois reis amorreus, Og e Seom, cujos os povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Olha a declaração dessa mulher. Quem é Raabe? Quem é ela? Uma prostituta? Uma cananeia? Uma pagã? Mas olha o que tinha sido gerado no coração dela. Isso foi gerado só de ouvir falar do manifestado poder de Deus. Ela não conhecia Deus, mas ela ouviu falar sobre esse Deus. E através da manifestação do poder de Deus, ela foi alcançada. Olha o poder de Deus se manifestando para que uma vida que a gente vai chegar lá e entender um pouquinho a história dessa mulher, o propósito a qual Deus tinha na vida dessa mulher, uma vida sendo alcançada. Muitos poderiam pensar que Raabe, uma mulher cananeia, pagã, prostituta, nunca se interessaria por Deus. Mesmo assim, ela se dispôs a arriscar tudo que tinha pelo Senhor, a qual ela mal conhecia. Gente, era o povo dela, ali em Jericó. Mas ela o quê? Arriscou tudo. Se ela é pega, ela é morta. Ela está guardando os inimigos, ela está protegendo os inimigos de Jericó. Peraí, não é o contrário? Ela estava pouco se lixando. Ela só queria ser parte de um propósito. Amém? Raabe descobriu algo que muitos israelitas não reconheceram. Gente, toda a trajetória de Israel, deserto, milagres, quantas maravilhas, quanto poder manifestado eles testemunharam, e muitos deles deram as costas ao Senhor. E uma mulher que só ouviu, ela ouviu, eu não sei se ela ouviu tudo, porque eles viram, vê muito melhor do que ouvir. Ela só ouviu e ela se converteu. Eles via o poder de Deus sendo manifestado e mesmo assim não deixaram o tocar do Espírito Santo alcançar seus corações. Ela ouviu e se converteu. Ela falou, opa, eita, olha a oportunidade aqui. Tem dois homens que fazem parte da cidade, do reino desse Deus Todo-Poderoso, a qual eu ouço falar. O povo de Jericó estava com medo, pois já tinha ouvido falar sobre o extraordinário poder de Deus para derrotar os inimigos do outro lado do Jordão. Hoje em dia, podemos adorar esse mesmo Deus. Esse Deus poderoso que move e faz milagres. É poderoso para destruir fortes e habilidosos exércitos, como fez com Jericó. Ele é também poderoso para salvar da morte certa, assim como fez com aquela prostituta. Sabe por que ela iria morrer? O decreto era que quando eles entrassem, acabasse com tudo, destruísse todo Jericó, não restasse ninguém. Mas olha só, uma mudança aconteceu. Uma mulher, ao se inclinar ao Senhor Todo-Poderoso, ela foi salva em toda a sua casa. Aí você vai perguntar, tá, Cássia, é Raabe, só mais uma pessoa que se converteu. Gente, entenda, estuda a vida de Raabe. Raabe, ela casa com um judeu, ela gera Boaz. E dali de Boaz, ele gera o pai de Jessé. Que Jessé é pai de Davi, e a palavra de Deus diz que um rei da linhagem de Davi, se sentaria no trono, a qual jamais ninguém tiraria ele, é Jesus. Você está entendendo que através de uma prostituta, de uma mulher incrédula, houve o poder de Deus se manifestando, e através dessa linhagem, veio o próprio Jesus. Então havia propósito. Oh. Agora vamos para o segundo aspecto que eu quero trabalhar. No mover do poder de Deus, não existe lugar para os orgulhosos. Ah, como o Senhor falava isso comigo, gente. Como o Senhor ministrava isso no meu coração. Porque existe o poder de Deus se manifestando. Ele usa pessoas para manifestar o poder dele. Ah, mas se existir orgulhoso no meio disso, sabe o que ele faz? Ele abate. Ele derruba. E para você entender isso, vamos lá na palavra, lá em Daniel. Abra sua Bíblia. Daniel, capítulo 4. Vamos ler a partir do 28 ao 32. Mas antes de lermos, vou contextualizar um pouquinho para você. Aqui nessa passagem do capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, um grande rei, a qual o Senhor levantou, teve um sonho com uma árvore. E aquilo ali o apavorou. Ele queria o significado. E busca seus homens, busca ali no reino, e ninguém pôde interpretar. Até que Daniel chega e traz a interpretação, a revelação que vinha do Senhor. E Daniel vai falar com ele, traz todas as instruções, traz a verdade através daquele sonho. Era um alerta para Nabucodonosor. E aqui já no versículo 28 de Daniel, capítulo 4. Vamos ler do 28 ao 32. Olha o que acontece. Tudo isso, porém, aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele caminhava sobre o terraço, após o sonho ser revelado. Ele teve 12 meses. Ele caminhava sobre o terraço do seu palácio na Babilônia e diz: vejam a grande cidade da Babilônia, com o meu próprio poder, construí essa cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Enquanto essas palavras ainda estavam em sua boca, veio do céu uma voz e disse: esta mensagem é para você, rei Nabucodonosor. Você não governa mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano, viverá em campos com animais selvagens e comerá capim como os bois. Viverá desse modo por 7 períodos, até que entenda que o Altíssimo domina sobre os reinos e do mundo e os dá a quem ele quer. Quem levantou Nabucodonosor? O próprio Deus. Havia um propósito para que o poder de Deus se movesse. Deus pega ele ali, faz de Babilônia um grande império para um propósito. E eu anotei aqui algumas notas a qual o Senhor fez a vida de Nabucodonosor. Algumas coisas que o Senhor mostrou ali, revelou através da vida dele. E a primeira é: Deus permitiu vitórias, mas o rei apenas executava os seus propósitos. Entenda uma coisa, para você que ainda não entende a história, nunca estudou a história de Nabucodonosor. Deus levantou o império da Babilônia, uma grande nação, para destruir Israel, Judá. Israel foi destruído. Deus pega um pouco do povo e leva o quê? Para exílio, lá na Babilônia. Ele separa esse povo que ficou em exílio por 70 anos. 70 anos. Israel perdeu tudo porque desobedecia a Deus, porque não colocava o seu coração diante de Deus. A palavra de Deus diz que eles viraram as costas para o Senhor. Então o que o Senhor faz? Retira eles, leva eles para um tempo de sofrimento, eles perdem tudo, o templo é destruído, Israel, Jerusalém, tudo se perde. Mas havia um propósito. Havia um propósito, calma aí. E olha o que Deus faz ainda através de Nabucodonosor. Ele não só destruiu o seu povo, ele também destruiu os povos vizinhos. Todos os inimigos de Deus foram julgados, foram derrotados através do poder de Deus que usava Nabucodonosor. Outra nota que eu coloquei aqui: Deus também permitiu que Nabucodonosor trouxesse os melhores jovens líderes de Judá para servir em seu palácio. Enquanto isso, colocou perto do rei um jovem chamado Daniel, que mudaria sua vida. Deus ali seleciona os seus melhores servos, homens sábios, para caminhar lado a lado de Nabucodonosor. Está entendendo que sem Deus esse homem não seria nada? Não teria sabedoria. Porque quem dá sabedoria? Quem dava tudo isso que esses homens tinham? O próprio Deus. E Deus separa eles, separa Daniel para governar ali junto, porque era necessário. Isso tudo era o propósito de Deus agindo através do seu poder. Outra nota: Deus permitiu que Nabucodonosor tentasse matar 3 dos seus servos para ensiná-lo que não tinha de fato poder sobre a vida e a morte. Olha só, Deus fez Nabucodonosor achar que ele tinha todo o poder. Aí o que o cara faz? Os caras lá não se curvam, porque eles não iriam se curvar, porque eles eram fiel a Deus. Aí o que ele faz? Ah, então vou matar. Olha o cara achando que tinha tanta autoridade para tocar no que era do Senhor. Aí sabe o que Deus faz? Deixa ele só pensar. Deus é desse. Deixa ele só pensar que ele tem esse poder. Lança eles lá, que eu vou te revelar quem eu sou. E quando ele lança lá os três, sabe o que acontece? O próprio Nabucodonosor vê o rei todo poderoso atrás daqueles homens. Ele foi o próprio que viu a revelação do próprio Senhor salvando aqueles homens. E mostrou para ele, oh, quem manda aqui sou eu, a morte me pertence e a vida também. Você não tem poder sobre nada.
Amém.
Deus estava mostrando para Nabucodonosor quem mandava. Não era sobre o que ele achava, nem o que ele pensava. Aqui a gente acabou de ler que ele se achava o cara. Mesmo com todos os alertas que o Daniel trouxe para ele. Olha o orgulho. Olha o orgulho. Quantas das vezes Deus nos dá um propósito, Deus nos dá algo para a gente fazer e a gente é tão orgulhoso de achar que aquilo foi feito por nós mesmos. Deus vai te derrubar, tá? Igual ele derrubou Nabucodonosor. Porque ele faz isso. Ele abate aqueles orgulhosos. Lembra de Satanás, Lúcifer? Quando ele pensou, só pensou, fora daqui. Tchau. Vai tu e todos que estão contigo. Porque quem manda aqui sou eu.
Amém.
O poder e a glória só pertence a um. A um, o Senhor Todo-Poderoso.
Amém.
E olha só. Antes do que a gente leu, a gente leu a partir do 28. No 27, Daniel alerta o rei. Poxa, rei. Para com isso. Volta para o Senhor. Arrependimento. E aqui fala na palavra que foram 12 meses, mas nada mudou. Daniel recomendou que Nabucodonosor mudasse os seus costumes e Deus concedeu estes 12 meses para fazê-lo. Infelizmente, não houve arrependimento no coração do orgulhoso rei. E assim o sonho se cumpriu. Deus ainda deu a oportunidade para mudar, mas ele não quis, porque o orgulho já tinha dominado ele. E nós precisamos analisar nosso coração. Até onde o orgulho está nos dominando? Quem está nos governando? É o Senhor Jesus ou o orgulho? Porque ali, cara, ele já estava cego. O orgulho já estava de tão forma, sabe, enchendo aquele homem, que ele não se portava. Ele teve o alerta de um cara sábio, o cara que revelou todos os sonhos para ele. Olha como a pessoa fica cega, gente. O orgulho, ele nos cega. Cuidado, analise o seu coração sempre, faça uma análise e se arrependa. Foi 12 meses e nada aconteceu. Deus advertiu dos perigos do seu orgulho, então permitiu que Nabucodonosor vivesse 7 anos com insanidade, antes de recolocá-lo no trono. Deus mostrou ao rei quem estava realmente no controle. Agora lê, vamos continuar aí no capítulo 4. Agora do 36 ao 37, vamos ler esses dois versículos. Olha, olha o poder de Deus se manifestando, olha o que Deus faz. 36, quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e majestade de meu trono. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado do meu reino com muito mais honra que antes. Agora, eu, Nabucodonosor, louvo e glorifico e honro ao Rei dos Céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Olha agora ele reconhecendo. Deus faz isso. Ele te testa. Ele fala, vai aí. Agora vamos ver para onde você vai. Precisou passar 7 meses ali, sofrendo, como um bicho. Ele comeu capim. Não espere para comer capim, irmão. Se arrependa. Não espere para isso. Deus tem banquete para você. Saia dessa. Em nome de Jesus, se arrependa. Aprendemos nessa história que ninguém em todo mundo é tão poderoso ou importante que o orgulho e a soberba lhe assentem bem. Porquanto a arrogância é a expressão mais evidente de desprezo e autoridade à direção de Deus sobre a vida de cada um de nós. Independente de cultura, poder político ou econômico, os castigos do Senhor são sempre em função de acordar a humanidade para a realidade divina e para o estabelecimento da comunhão do homem com Deus. Ali Nabucodonosor se humilha, reconhece de fato quem mandava, quem tinha autoridade, de quem era o poder, que tudo que ele conquistou não era sobre ele, ele não tinha movido nada, porque ele só estava fazendo parte de um propósito. Aí vem o resgate da comunhão. Todo arrependimento gera comunhão com Deus. Sabe por quê? Quando você está em pecado, você se afasta de Deus. Então você precisa reconhecer, se arrepender de todo o coração. E assim você voltará a ter comunhão com seu Pai. Amém? E agora vamos para outro aspecto. Que o tema é a manifestação do poder de Deus em tempos difíceis. Quando eu pensava nesse tema, como eu falei, temos tantos milagres para falar. Tantas maravilhas, tanto mover do poder de Deus para relatar. Mas teve um que chamou a minha atenção, que está lá em João. Abra sua Bíblia. João 9. Vamos ler do 1 ao 7. Houve um milagre aí específico para a manifestação do poder de Deus. E vamos ler juntos. João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Que diz assim: enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Ele era cego de quê? Nascença. Amém. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima e quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra em saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi e lavou-se e voltou a enxergar. Olha o poder de Deus se manifestando. Olha um propósito para a manifestação do poder de Deus. Para o mover dele acontecer. Aquele homem nasceu cego, né? E vem aquele questionamento dos judeus. E para você entender um pouquinho mais sobre isso, algo que a gente precisa entender, uma crença comum na cultura judaica era de que a calamidade ou sofrimento de uma pessoa era resultado de algum grande pecado. Eles achavam que a dificuldade, aquilo que aquele homem nasceu, que era cegueira, era tudo por causa de um pecado. Ah, se não foi ele, porque não teve tempo, né? Porque se ele nasceu, né? Ah, foi os pais. Olha o julgamento. Foi os pais. E Jesus falou: opa, não é nenhum nem outro, meus filhos. Ô, discípulos, vem aqui, vem aqui. Só olha que o poder de Deus vai se manifestar. A mover, a fruir de Deus nos tempos difíceis. Havia uma dificuldade naquele homem. Ele não podia ver. Mas Deus queria mover algo poderoso através daquela dificuldade dele. E isso falava muito no meu coração, gente. Como isso fala no meu coração? Mas o Senhor Jesus Cristo usou o sofrimento daquele homem para ensinar a respeito da fé. E usou como uma oportunidade para que o poder de Deus se manifestasse. Vivemos em tempos difíceis. Cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem a sua dor, sua enfermidade. Cada um está passando por um processo diferente. E não cabe aqui a gente julgar ou querer entender o que está acontecendo na vida de cada um. Mas algo que eu preciso dizer para vocês, que o Espírito Santo falava profundamente comigo. Filho, o seu processo, a sua dificuldade, fica calmo, porque vai acontecer a manifestação, o mover do poder de Deus através dele. Quando estamos cegos e não conseguimos ver o propósito de Deus, nos deixamos levar pelo medo, pela murmuração, pela falta de fé. Então que nessa noite possa sair, cair as escamas dos seus olhos, da sua cegueira espiritual, para você entender que o que você está passando é só um propósito. Vai haver manifestação do poder de Deus. Calma o seu coração. A palavra de Deus diz que Ele não dá nada qual nós não podemos suportar. Se você está suportando, se você ainda está de pé, se você está respirando, ah, meu filho, é porque é para você mesmo. É para você. Vivemos em um mundo decaído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Portanto, é comum que pessoas inocentes sofram. Se Deus tirasse o nosso sofrimento sempre que pedíssemos, poderíamos seguir Ele só por conforto e conveniência. E nunca por amor e devoção. Pensa aí bem, se você não tivesse nenhum sofrimento, tudo lindo, belezudo, nada aí na sua vida, tudo tá flores pura. Cara, você serviria a Deus? Será que você de fato procuraria aquele que tem o poder sobre todas as coisas? Ou você o abandonaria? Então, se Deus está permitindo que algo, algum processo você está passando, Ele está ali, meu filho, só esperando o tempo certo, porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então, para de ser precipitado, para de se angustiar, só confia, porque Ele está preparando o tempo certo para resolver a sua questão. Aquele cego, gente, vamos voltar aqui para a história. Era um cego que nasceu, aqui não diz o quanto tempo ele ficou, mas eu acredito que ele ficou um bom tempo, porque se você ler um pouquinho mais essa história, os seus vizinhos, quando ele volta, vem e vê ele, leva um susto. Ué, era aquele mendigo? Era aquele que pedia as coisas? Então isso deveria haver um bom tempo. Então ele já deveria estar, vamos dizer, um adulto. Foi fácil? Não. Ele não enxergava. Ele teve que aprender a viver com as suas limitações. A palavra diz que ele mendigava. Mas olha que interessante. Quando aquele que aparece, que é o resolvedor, aquele que poderia resolver qualquer problema, qualquer situação, aparece e faz aquela lama com seu próprio cuspe e lança nos seus olhos, Deus poderia curar ele na hora? Poderia ou não poderia? Poderia, claro, ele tem poder, ele pode fazer todas essas coisas. Mas olha a estratégia do Senhor, como é poderosa. Ele ali faz aquela lamazinha, taca no olho do cara e fala, vai lá no tanque. Eu não sei quanto ele levava para chegar naquele tanque, mas perto não era não, tá, gente? Havia ainda um processo. Às vezes você está aí, Deus já está movendo, está cicatrizando, está ali, mas ele também quer o quê? Um posicionamento seu. Sabe por quê? Aquele homem podia falar, não, você tem o poder sobre todas as coisas, por que eu vou sair do meu lugar? Me cura aqui agora. Ele questionou? Não, ele foi. E você acha que foi fácil? O cara já era cego, agora com um troço ali no olho dele? Parece que Deus deu mais dificuldade para ele, gente. Então, quando o negócio apertar muito, 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 quando você achar que não vai suportar, calma aí, está chegando o milagre. Está chegando o milagre. A bênção está chegando. Então, faça como aquele cego. Saia do seu lugar e se move. Ele se moveu para que o poder de Deus fosse manifestado. Porque a cura só aconteceu quando ele lavou os olhos na água. Então, seja fiel aos processos. Eu sei que não é fácil, irmão. Ah, ela está pregando, ela deve suportar tudo de uma boa. Não suporto, não. É difícil para mim também. Mas eu aprendo através da palavra de Deus que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele me fortalece, eu consigo. Eu dou conta. Precisamos gerar essas convicções dentro do nosso coração. Jesus tem poder de nos ajudar a lidar com as situações difíceis. Ao sofrer por uma doença, tragédia ou dificuldade física, tente não perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Ah, gente, essa pergunta aqui a gente mais faz, mas não deveria. Ou, o que eu fiz de errado? Aquele cego não tinha feito nada, gente. O próprio Jesus disse. Não era sobre o que ele fez, era sobre o que eu queria fazer. Sobre o que eu vou fazer. Em vez disso, peça a Deus para dar-lhe forças durante as provas. Uma clara perspectiva daquilo que Ele quer fazer. Do que está acontecendo. Pede para Ele abrir seus olhos. Para você enxergar o que está acontecendo. Para você enxergar o que está se movendo através do que você está passando. Deus quer mover seu poder em tempos difíceis. Então pare de questionar Deus e confie no seu agir. Para de ser um murmurador. E seja aquele que confia. Aquele cego confiou. Ele deixou que o negócio fosse lançado nos seus olhos, uma lama de um cuspe. E ele obedeceu o comando de ir até o tanque para se lavar. Ele confiou na palavra do Senhor. Ele não sabia quem era, gente. Ele não via. Mas ele obedeceu. Obedeça o comando do Senhor. Se ele falou, faça. Ah, faça. Ah, faça. Não depende de você. Lembra de Nabucodonosor. Quando ele achou que dependia dele, foi ao chão. E para concluir, entenda. Deus é poderoso a todo tempo. Seu poder não pode ser medido. Ele move todas as coisas ao seu favor. Sobre Ele está o poder e o domínio de tudo. Então não duvide do mover de Deus. Nós aprendemos nessa noite que através da sua manifestação de poder, Ele alcança aquele perdido que ninguém daria nada por ele. Ninguém daria nada por Raabe. Se Deus falar, vá lá buscar Raabe lá em Jericó. Ah, eu vou enfrentar os inimigos para salvar aquela mulher, tá doido. É uma prostituta. Ela não merece. Ainda vem o auto julgamento, porque nós somos assim. Não deveria ser. Mas Deus moveu o seu poder para salvar Raabe. E nessa noite, Deus quer mover o seu poder para salvar você que está perdido, que está afastado, que está angustiado, que está oprimido. Ele quer mover. Aprendemos para os seus propósitos. Deus usa homens, mas não existe lugar para os orgulhosos aonde há o mover de Deus. Se tem mover de Deus, não há orgulho. Então, se você tem um propósito, qual o Senhor já te falou, Ele já ministrou para o seu filho, eu quero te usar para isso. Cuidado, porque não tem como Ele mover o seu poder através de orgulho. Ele quebra, Ele derruba, Ele desfaz o orgulho. Ele te coloca lá no chão para você entender quem é que manda. E quando você voltar reconhecendo quem de fato é, Ele é, e de quem tem o poder, aí, meu, aí as coisas acontecem. Aprendemos que em meio a dor ou dificuldades, existe oportunidade do manifestar do poder de Deus. Eu oro para que nessa noite, você saia daqui com uma perspectiva totalmente diferente. E como eu falei, eu sei que cada um aqui está passando por um problema, uma situação, uma dificuldade. Não estamos imunes disso. A palavra de Deus falou que passaríamos. É só ler Bíblia. Ele falou. Então estamos passando. Há tempos difíceis. O mundo aí afora não está fácil. Não está fácil para criar filhos, não está fácil para nada. Mas peça ao Senhor para Ele tirar a venda dos seus olhos, para você enxergar o que Ele quer fazer através disso. Peça para Ele revelar a você o que Deus está fazendo através da sua dor e sofrimento. Existe um propósito. Existe o manifestado do poder de Deus. Ele quer se mover. Ele já está movendo aqui nessa noite. Há poder de Deus se manifestando aqui nessa noite. Está fluindo. Há um fluir de glória aqui nessa noite. Você fique ligado, porque há um fluir de glória aqui nessa noite. O poder dele está aqui. E ele quer se manifestar. Ele quer te usar. E para encerrar, eu quero te fazer uma pergunta. O que pode tornar impossível para o mover do poder de Deus acontecer? Bíblia, abre aí. Mateus 19:26. A palavra de Deus, gente. Para com isso. Está com dúvida, está com várias coisas na sua cabeça. Vai ler Bíblia. A Bíblia traz todas as respostas. Mateus 19:26, que diz assim: Jesus olhou atentamente para eles e respondeu para os seus discípulos: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então, para Deus, todas as coisas são possíveis. Você só precisa crer, confiar, descansar, se lançar, porque para Ele tudo se torna possível. Nada é impossível. Está doendo, nada é impossível para Deus. Está difícil, nada. Seu marido não é salvo, nada é impossível. A minha mãe, nada é impossível para Deus. Vai ter salvação, vai ter cura, vai ter quebrantamento. Deus está agindo em favor da sua igreja.